Hashem. Hoje a gente começa do Daf Het Amud Beit, no fim da última linha. A gente está falando sobre o ato do Kiddushin, o ato do noivado, que ele é feito através do Kesef, através de que o homem entrega o dinheiro para a mulher. E vimos que não só ele tem que dar para ela a quantia monetária, mas também ele tem que falar algo que vai deixar claro a explicação do ato, que ele não está dando um presente ou alguma coisa para ela, e sim dando o dinheiro do Kiddushin. Fala, Gemara. Raul Gavra, uma vez, um certo homem, tinha um homem que ele fabricava pulseiras ou colares de anéis de vidro que são postos numa corrente. Ataya Itita, veio uma certa mulher. Amrali disse para o homem, Havli Hat Shoha, me dá uma pulseira, um colar. Amarla respondeu o homem para ela, e a Vina Lech Mekudeshetli, se, tudo bem, eu te dou, porém se eu te dou, você vai estar através disso se noivando comigo. Amrali respondeu a mulher para o homem, Hava Meava, dá a joia. E aí ele deu. E agora surge a questão. Será que o ato do Kiddushin foi válido? Ou será que ela vai dizer que ela não teve intenção de realmente noivar? Amar Rav Chama, diz Rav Chama, kol hava meava lav klum. Já que ela falou desse modo, dá, algumas vezes isso mostra que ela não teve intenção seriamente de que isso vai valer o Kiddushin, e ela não está noiva. A Gemara traz mais dois episódios parecidos. Raul Gavra dava kamashad e chabra bechanuta. Um homem estava bebendo vinho na sua loja. Ataya itita. Chegou a mulher e disse, Amrali, havni chad kasa, me sirva de um copo de vinho. Amar lá, disse o homem para ela, yavalech mekadeshetli. Eu te dou o copo, mas nisso você vai estar noivando comigo. Amrali, ela responde, ashkuei ashkian. Dá, pode dar de beber, pode me dar. Amar Rav Chama também sobre esse caso, veio Rav Chama e disse, já que ela falou dessa maneira, me dá de bebê, isso mostra que ela não teve intenção séria. Raul Gavra, um outro episódio, deava cachada e tmari medica, um homem que estava colhendo as tâmaras da sua árvore. Ataya Itita, chegou a mulher, Amar lhe disse a ele, Shadeli Tartei, me tira duas tâmaras e me dá, por favor. Amarla disse ele para a mulher, Ishadina Lechmit Kashatli, eu vou te dar, mas com isso você vai estar se noivando comigo. Amarla Ishadei Mishda disse ela, baixa as tâmaras, pode baixar, dá para mim. Amarla Zidzravid, que o Ishadei Mishda Lav Klumo. Já que ela falou desse jeito, isso mostra que ela não teve uma intenção séria. E Bailo, Amarla levanta a seguinte questão, Hav Ashkei Vishadei Mal. A gente falou que se ela falou, me dá, assim, repetindo, isso mostra que ela só quis dizer, me dá, mas não estou tendo intenção séria de me noivar. Como é que vai ficar aí se ela falou uma vez? Ele falou, olha, vou te dar, mas você vai se noivar comigo. E aí ela diz, me dá. Será que a gente explica que ela realmente quis noivar? Ou também isso não é bastante explícito? Ah, maravilha, diz Ravina, me kudeshit. Já que ela falou uma vez, me dá, isso mostra que ela não está brincando e realmente ela teve intenção de noivar. Rav Sama Barak Tamar, diz o Rav Sama, Taga de Malka Inam Kudeshet, eu posso prometer para a coroa do rei que você falou errado e a lei é que ela não está Mekudeshet, não está noiva. Vem, Rita. E agora a Gemara vai fixar a lei com relação aos debates que a gente tratou nos últimos três da PI. Inam Kudeshet, a lei é que, com relação a essa última discussão, que já que ela falou de um modo, mesmo que ela falou de maneira normal, me dá, ela não está noiva. Veilcheta, Shirai Lotzli Rishumai, também com relação ao debate que vimos com relação ao homem que dá uma roupa para a mulher que tem um certo valor, mas na hora que ele deu para ela a roupa, ela não tinha certeza qual é o valor exato da roupa, a lei é que já que ela não sabia o valor exato, o Kiddushin não está válido. Veio Reta que Rebelezer, e a lei é como Rebelezer, que disse que se o homem diz para a mulher que ele vai levar com ela com 100 dinari. Ele dá somente um dinar. A gente entende que ele quis dizer que o ato vai ser feito através de um dinar, na condição que ele vai completar 99, e mesmo que ele deu somente um, o ato do Kiddushin é válido. Ve'ihatakerava amar Rav Nachman, e a lei também fica como o que disse Rava, no nome de Rav Nachman, que se a pessoa prometeu, falou para a mulher que vai fazer o Kiddushin com algo de um certo valor, e em vez de dar esse valor, ele deu um penhor no lugar, isso não é um ato de Kiddushin válido. Até aqui, tratamos sobre a primeira maneira de noivar com uma mulher, que é através que ele dá o dinheiro ou algo que tem valor equivalente, e a Gemara falou das diversas leis nesse aspecto. Agora a Gemara passa para a segunda maneira de noivar com a mulher. Tanarabanan, Beshtar Keitzat. A segunda maneira é, como vimos na Mishnah, ele noiva através de um documento. Ele dá para um documento. Explica a Mishnah. Como é que a gente noiva com uma mulher? Através da entrega de um documento. Katavlo aniar. O homem vem e escreve sobre um papel, ou alheres, ou que ele escreve sobre um pedaço de cerâmica. Afarpinshembashweprutá. Mesmo que o próprio papel ou a cerâmica não tem um valor mínimo, monetariamente falando, não valem prutá, ele vem e escreve o que a gente vai ver e dá, mesmo que o próprio documento não tenha um valor, já que aqui ele não está noivando através da entrega de dinheiro. Então não precisa que o documento tenha um certo valor. Mesmo que ele não tenha nenhum valor, o documento é válido. O que ele tem que escrever? Quando ele vai noivar com uma menina que é menor de idade, então o ato do Kiddushin deve ser feito através do pai. Ele vem e escreve Bitra Mekudeshitli, a sua filha está consagrada para mim, Bitra Meoresitli, ou está noiva para mim, Bitra Lileinto, sua filha vai ser minha esposa, e ele entrega isso na mão do pai, Harei Zu Mekudeshit. O ato foi válido, esse é o ato que se noiva através de um documento, e eles estão noivos. Matki fra Rav Zeira Bar Memal, pergunta o Rav Zeira Bar Memal, Halodaga Estar Lestar Zvine. Nós sabemos que a fonte da onde aprendemos que pode se noivar através de um documento é da compra de um campo. Assim como um terreno pode ser comprado através da entrega de um documento, assim também a mulher é comprada através da entrega do documento. Porém, segundo o que você explicou, existe uma diferença essencial entre eles. Hata mocher kotevlo sadim choralecha, achabar kotev bitcham kodeshetli. No caso do campo, o vendedor é que escreve. Ele escreve, o meu campo está vendido para fulano. Então quem está vendendo é que escreve. Como você explicou, na verdade o homem está comprando, como se fosse a esposa. Então quem está comprando é que está escrevendo. Como é que você pode aprender essa lei da compra do terreno, enquanto você explicou que aqui quem escreve o documento é o homem e não a mulher? Amarava, esclarece o Rava, é o seguinte, Hata Minara Dekra, Vaha Minara Dekra. Realmente, existe uma diferença entre eles, porém a gente segue a linguagem do Pasuk. No caso do terreno, no Pasuk a gente vai ver que a gente aprende que o vendedor tem que escrever. E no caso do casamento, é o homem, que é o comprador, que vai escrever. Explica a Gemara. Hata, com relação ao terreno que tive, diz o Pasuk, o Mahar Be'achuzato, Be'mocher Talar Rahmanah. O Pasuk diz que ele vai vender as suas posses com relação ao terreno. Vemos então que quem vende, quem faz o ato da venda, é o vendedor. Logo, ele que vai ter que escrever o documento. Ahaktiv, porém, com relação ao noivado, diz o Pasuk, que Ikar Be'bal Talar Rahmanah. O Pasuk diz que um homem pegar uma mulher, vemos que quem faz o ato da compra é o homem. Logo ele que vai ter que escrever. Até aqui a resposta do Rava. Questiona a Gemara. Hatamnam iktiv sadot bekesef iknu. Mas porém, com relação aos terrenos, existe um outro Pasuk que diz que eles vão comprar terrenos. Ou seja, quem faz o ato é o comprador. Eles vão comprar os terrenos. Fala Marakari Bei Yaknu. Não, temos que ler a palavra de uma maneira diferente, de modo que a explicação é que eles vão vender os terrenos. Yaknu, e não Iknu. Pergunta Mará, por que você lê a palavra diferentemente? Mai Taimakari Bei Yaknu, Shunekhtev Mahar, já que está escrito que ele vai vender o terreno no primeiro pasuk, então você midificou o segundo pasuk, de modo que ele combine com o primeiro. Se esse é o raciocínio, Hachanani, Karibei, Ki Yakir, Tertivet Mitzitra Tradishazé, também o pasuk que diz com relação ao noivado, que o homem vai pegar a mulher, podemos explicar o pasuk Ki Yakir Ishishá, ou seja, que o pai vai dar a filha para o homem. Assim como diz o pasuk, que o pai diz que deu a filha para o marido. Ou seja, os dois psukim nós podemos tirar ele da maneira normal de ler para explicar ele diferentemente. Então qual que é a lógica? Era amarava, expliquei então orava. Por quê? Com relação ao documento do terreno, a gente diz que o vendedor escreve. Com relação ao documento do noivado, a gente diz que o marido que está comprando, ele que escreve. Diz então orava. Ir retanino, vesmechino rabaranakai. Realmente, não tem na verdade, a gente não aprende na verdade essa lei do pasuk. Na verdade, essa lei é uma tradição que Moshe Rabbeinu nos passou. Isso que a gente trouxe isso aqui foi somente para deixar mais claro. Mas na verdade é uma lei que a gente aprendeu do Moshe Rabbeinu, que aprendeu de Deus no Monte de Sinai, que os dois documentos são diferentemente. Veio vai tema, mas a segunda explicação não diz. Realmente, a segunda explicação fala que a gente aprende isso do Tsukim. E com relação ao noivado, a gente passou o Kikah e Shishá. Aprendemos que o homem que faz o ato, logo ele que tem que escrever o documento. Porém, com relação à venda do terreno, existe um outro passuk que diz que quando Irmiau, a Navi, ele comprou o terreno, ele recebeu o documento do outro. Desse outro passuk que a gente aprende que o vendedor que vai escrever o documento. Logo, com relação ao noivado, quem escreve é o homem, como diz o pasuk, que ele vai comprar, e com relação à venda, a gente aprendeu do pasuk, que o comprador vai ter que pegar, ou seja, quem escreveu foi o vendedor. A Gemara continua tratando das leis sobre o Kiddushin que é feito através da entrega do documento. Ve'amar Rava Amar Rav Nachman, diz o nome de Rav Nachman. Katavlo alaniar ou alaheres. Se o homem veio e escreveu sobre o papel ou sobre a cerâmica, Afar Pishê Moshe Prutá, mesmo que eles não valem um valor mínimo, como falamos, Bitcha Mekudeshet Li, Bitcha Mekudeshet Li, Bitcha Lileinto, sua mulher está Mekudeshet para mim, ou está noiva para mim, ou está sendo assim minha mulher, Ben Erdea Via, Ben Erdea Tzma, Mekudeshet Midato. Tanto se ele entrega esse documento para o pai, da menina que é menor de idade, ou que ele entrega para a menina, o Kiddushin é válido, contanto que quando ele entregou para a menina, o pai estava sabendo que ela está recebendo, e o pai concordou que o documento seja entregue na mão dela. Por isso a gente diz que já que ela é menor de idade, a gente está tratando de uma menina que é menor de idade, e por isso, se a gente vai dar na mão dela, isso tem que ser feito depois do consentimento do pai. E o mesmo é válido ao contrário. Se ele escreveu num papel, numa cerâmica, você está noiva, você é minha mulher, mesmo que ele não tenha o valor mínimo, é válido. Tanto se ele dá na mão da mulher, tanto se ele dá na mão do pai, o Kiddushin é válido, viu? Porém, somente se isso foi feito depois do consentimento da mulher. Porque agora a gente está falando de uma menina que ela já é maior de idade, então ela que tem que receber, então ou que você dá na mão dela, ou que você dá na mão do pai, porém, se ela concordou que o pai vai receber por ela. Logo, a explicação então, do diabo é o seguinte, se ela é menor de idade, então tudo depende do pai. Você pode dar ou na mão do pai, ou na mão da menina, se o pai concorda. E se ela é maior de idade, tudo depende dela. Então, que você dá na mão dela, ou que você dá na mão do pai, se ela concordou com isso. Bai Rav Shimon ben Lakish. Pergunta Rav Shimon ben Lakish. Shtar irusin shektavo shelo lishma mal. Havayot lektiot makshinem. Ou seja, com relação a Gitin, ao documento do divórcio, temos uma lei que o documento que é escrito tem que ser escrito lishma. Ou seja, para essa mulher. Não tem como pegar um documento, vamos supor, de um casal, dois casais que estão se separando, estão se divorciando. Porém, justamente os maridos e as mulheres têm os mesmos nomes. Fulano e Ciclano, os dois homens e as duas mulheres, o mesmo nome. Vamos supor que a gente escreveu um documento para o primeiro casal, que tal mulher está se divorciando de tal homem. Porém, no fim, a gente quer usar esse documento para o outro casal. E o nome, os nomes, eles são, combinam com o que tem que estar no documento. A lei diz que não. Que esse documento, ele não é lishma. Ele não, não foi escrito para esta mulher especificamente. Por isso, a lei diz que com relação ao shtar gerushin, ao documento do divórcio, esse documento não é válido. Ele tem que ser escrito especialmente para essa mulher. Pergunta a Gumará, como é que fica a lei com relação ao documento do kidushin, do noivado? Será que também aqui o documento deve ser escrito justamente para essa mulher? Ou mesmo se ele foi escrito para uma outra mulher com o mesmo nome, também é válido? Havayot le'etziot makshinan tzera. Que por um lado vamos dizer que a gente tem que comparar o casamento com o divórcio. Logo, vamos concluir. Assim como no divórcio a gente diz que o documento tem que ser lishma, escrito para essa mulher, o mesmo é válido com relação ao casamento. O Dilma, ou por um outro lado da moeda, a gente deve comparar todas as maneiras de como a mulher pode noivar. Assim como um homem que noiva através do dinheiro. O dinheiro não foi feito, não foi impresso, a nota do dinheiro não foi impresso para essa mulher. Mesmo assim, o homem usa esse dinheiro para levar com ela. O mesmo deve se aplicar ao homem que noiva com um documento, que mesmo que o documento não foi escrito para essa mulher, ele pode usar isso para noivar. Então, será que a gente compara o kidushin, que é feito através do documento, com o divórcio? Logo, deve ser escrito para ela. Ou será que a gente compara com o homem que noiva através do dinheiro? Logo, não deve ser escrito justamente para ela. Batar de Baia, depois que essa questão foi levantada, Hadar Pashta respondeu o sábio, aprendemos do Pasuk que a gente tem que comparar o casamento com o divórcio. Logo, assim como com relação ao documento do divórcio tem que ser escrito especificamente para essa mulher, assim também o documento que é usado na hora de fazer o noivado, de fazer o kiddushin, deve ser um documento que foi escrito justamente para esse casal e não para outro. A Gemara levanta uma questão parecida. Itmar, k'tavol ishmav shalom idata. Tudo bem, concluímos que o documento deve ser escrito para essa mulher. Porém, será que ele tem que ser escrito na consciência dela? Ou seja, vamos supor que eu quero noivar com uma certa mulher, eu escrevo no documento, você está casando comigo, e ela ainda não sabe que eu escrevi o documento. E somente depois eu entrego isso para ela. Será que na hora de escrever, ele tem que ser escrito com intenção para essa mulher, mas será que ela tem que saber, que ela tem que estar ciente que estão escrevendo o documento ou não? Existe uma discussão com essa relação a essa lei. Rava Gravina, Urava Gravina, Amre Mikudesh, dizem que não, que mesmo que não foi escrito na consciência dela, já que foi escrito para ela, isso já é o bastante, e pode ser usar esse documento para fazer o kiddushin. Rav Papa, Rav Sharvia, Amre já, Rav Papa, Rav Sharvia, discutem e dizem, e Namu Kudesh, que não, que nesse caso, o não é válido, porque o documento tem que ser escrito para essa mulher e na consciência da mulher. Amar Rav Papa, veio Rav Papa e disse o seguinte: eu disse que esse documento não é válido. E vocês discutem. Ei Matama Didu, vem Matama Didi. Eu vou explicar qual que é o raciocínio dos meus companheiros que discutem comigo. Eu vou explicar qual que é o raciocínio das minhas palavras. Ei Matama Didu, o raciocínio dos sábios que discutiram comigo e disseram que o documento não tem que ser escrito na consciência da mulher. O raciocínio deles é o seguinte. Como nós vimos, a gente compara o casamento com o divórcio. Logo, as leis do divórcio são válidas com relação ao documento do kiddushin. Assim como com relação ao documento do divórcio, a lei diz que ele deve ser escrito para essa mulher, porém, é válido se ele for escrito sem a consciência dela. Assim também com relação ao documento do kiddushin, do casamento, também pode-se escrever um documento para essa mulher sem a consciência dela. Esse é o raciocínio dos sábios que dizem que não é necessário avisar a mulher antes de escrever o documento. Vem matar Medidi. Porém, eu que discuto e digo que não, que no caso do documento do kiddushin é necessário explicar a ela. O raciocínio é o seguinte. Justamente pelo fato de nós compararmos o casamento com o divórcio, no caso do divórcio, Realmente, a mulher não tem consciência, não precisa estar sabendo, mas o homem, ele tem que estar sabendo. E a lógica é, porque o homem, quando ele divorcia a mulher, na verdade, ele está abrindo mão de algo que pertence a ele. Ele está abrindo mão da mulher que pertence a ele, e juntamente com ela, ele também está abrindo mão de todos os direitos monetários que ele tem no casamento. Sendo assim, ele aqui que está tirando o dinheiro da posse dele. E por isso, ele está ciente. Já no caso do Kiddushin, ela está abrindo mão, ela pertence a si mesma, e agora ela passa a pertencer ao marido. Logo, ela que está abrindo mão de algo que pertence à sua posse, e por isso, assim como no Kiddushin, no caso do divórcio, a gente exigiu a consciência do marido, porque ele que está tirando de sua posse. Assim também no caso do Kiddushin, no caso do noivado, a gente vai exigir a consciência da mulher, porque ela que está tirando de sua posse. Pergunta a Agmará para a opinião de Rafa Meitevei, como é que você vai explicar a seguinte braita? Diz uma braita claramente que só é possível escrever documentos tanto de Kiddushin quanto documentos de divórcio na consciência do homem e da mulher. Está escrito claramente que é necessária a consciência dos dois. Mas lá o chitreiro sim, eu estou tratando aqui sobre documentos do... Quando a gente diz documentos do noivado, quer dizer o próprio o documento do Kiddushin, Venissuin, Mamash. Ou seja, que é contra a primeira opinião que vimos, que não é necessária a consciência da mulher. Fala agora, não. Lo, shitrei, psikta, udravgid elamarav, teravravgid elamarav, kama atar otel ibinchav, vekach vekach, levitcha kach vekach, amdu vekitchu, kanu enazerim, vikilim amirá. Fala agora, não. Quando a Braita diz que o documento do noivado não pode ser escrito se não na consciência do homem e da mulher, não está se tratando sobre o próprio documento do Kiddushin, que ele noiva com a mulher. E sim, está se tratando sobre quando os dois lados noivam, cada lado se compromete a dar um certo dote. Então, o pai da noiva e o pai do noivo combinam quanto cada um vai dar. Então, diz a Braita que não deve se escrever o que cada um se comprometeu, a não ser que eles concordam que isso seja escrito, porque senão talvez eles preferem que isso fique sem ser escrito, por certos motivos que a gente viu na Gemara de Ketuvot. De qualquer modo, não está se tratando sobre o documento do Kiddushin e não temos uma prova contra a primeira opinião que diz que pode-se escrever um documento do Kiddushin sem a consciência da mulher. O Beviá. E agora a Gemara passa para a terceira maneira de noivar, que é através de uma relação íntima entre o homem e a mulher. Menara, pergunta a Gmará, da onde a gente aprende, de qual pastor que a gente aprende, que é possível noivar com uma mulher através de uma relação? Rebaval, Amar Aviochanan, diz Rebaval, o nome de Aviochanan, de Amar Kra, aprendemos do pastor que diz Beulat Bal, Melamed, Shenasela, Bal, Aledei Beila. O pastor diz, com relação a um certo episódio, que a mulher, ela já teve uma relação com seu marido. Na língua hebraica, a relação com o marido é escrita, provém do mesmo verbo, beulat bal. Aprendemos aqui que o que faz ela ser casada é a relação que ela teve com o seu marido. Assim diz o Rebaval, o nome de Rabi Yochanan. Amar le Rebzeir Rebaval, pergunta ao Rebzeir Rebaval, veamar le Shlakish Rebaval Yochanan, tem gente que diz que quem perguntou foi o Shlakish Rebaval Yochanan. Por que você aprendeu deste pasuk que o Ra, Zu, Shashana, Rebi, o Bealá, Menamed, Jeniknet, Bebiá? O Rebi diz uma outra fonte para essa lei. Por que você aprendeu do pasuk que diz Beulat Bal? O Rebi aprendeu de outro pasuk. O que você tem contra o que disse Rebi? O Rebi disse que o pasuk diz que Ikar, Ishisha, Uvalá, quando um homem adquirir uma mulher e ter uma relação com ela. Aprendeu o Rebbe daqui que o modo de adquirir a mulher é através da relação. O que você tem contra o que disse o Rebbe? Responde o Rebbe Abau. Eu discordo do que disse o Rebbe. Por quê? Imehatam havamina admikadesh ve'adarbay. Se o pasuk de Rebbe não podemos aprender, porque o pasuk de Rebbe, a princípio, a explicação é o seguinte: um homem que adquire a mulher e ter uma relação com ela, ou seja, ele tem que fazer dois atos para ela se tornar sua esposa. Também ele tem que fazer um ato do Kiddushin e depois, através da entrega de um dinheiro, e depois novamente fazer o ato da relação. E somente através das duas coisas juntas que eles vão estar noivos. Por isso, daquele passuk, eu não poderia aprender, porque eu poderia achar que só pode se noivar através do dinheiro com a relação junta. Por isso, eu preciso de um outro passuk que diz Lulat Bal, e de lá eu aprendo que pode se noivar somente através da relação. Mat que falar Rav Abba Bar-Yohai Mal. Pergunta ao Rav Abba Bar-Yohai Mal. Você, Reb Abau, disse que se fosse somente o passuk do Rebbe, eu poderia achar que só é possível noivar através de dois atos. A entrega do dinheiro e depois a relação entre eles. Como é que você pode dizer uma coisa dessa? Que eu acharia que só é possível noivar através dos dois atos, o dinheiro e a relação. Como é que pode ser? Im kem ne'ara norasada marachmana beskila echimishkakatla. Nós sabemos que um homem que tem uma relação com uma mulher que ela já está comprometida para um outro homem, ele merece pena de morte. E também a mulher, se ela teve relação por própria vontade, também ela merece a pena de morte. Porém, existe diferença entre uma mulher que ela já está completamente casada, já teve relação com seu homem, com seu marido, ela e ele, se pecam, são punidos através de Henek, que é uma certa pena de morte. Porém, se ela ainda está somente noiva e ela ainda é virgem, e eles pecam, então ele e ela, eles são punidos através de Skilá, que é a morte através do apedrejamento, que é uma outra pena de morte. Então existe diferença se ela está noiva e virgem, ou se ela já está casada e já teve uma relação, a pena é diferente. Sendo assim, como é que você pode dizer que eu acharia que só é possível noivar através do dinheiro e também da relação? Como é que a Torá falou que existe um certo período no noivado que a pena do homem e da mulher, caso eles pequem, vai ser uma pena diferente? Se, como você disse, para noivar, ele precisa dar o dinheiro e também ter a relação, Beulai, ela já não é mais virgem. Se ela não é mais virgem, então a pena de morte já não é Skilá, já volta a ser como de uma mulher casada. Sendo assim, como é que pode ser? E se você vai me dizer que se trata que ele noivou através do dinheiro, porém não fez a relação, e ela ainda é virgem, você está dizendo que eu acharia que isso não é válido, que o noivado só é válido caso ele também deu o dinheiro e também fez a relação. Então como é que você disse, pergunta a Gmará, como é que o Rav Abba disse que do passuk de Rebbe eu poderia achar que só é possível noivar através do dinheiro e também da relação? Amru Arabanan Kamei da Abaye, responderam os sábios para Abaye, Mishkachat Lakigon Shebali Arus Shelou Kedarka. Realmente, se trata, como você disse, de um homem que o seu noivo, para noivar com ela, deu o dinheiro e também teve a relação com ela. Porém, ele teve a relação pelo canal de trás, pelo canal não convencional. E a lei então é o seguinte: já que ele teve uma certa relação íntima com ela, isso é o bastante para eles se noivarem. Por outro lado, ela ainda é virgem, e por isso, se um outro homem tem uma relação com ela, a pena deles é Skilá. E essa é a explicação. Amar le Abaye, responde o Abaye, como é que pode ser? Ad kan lo pligi rabbi verabanan ela be'acher, aval badi v'akod imbali ashlo kedar ka'asa be'ula. Não é verdade o que você está dizendo, que se o noivo teve uma relação com ela da maneira não convencional, então ela continua a ser considerada uma mulher virgem. A lei não é assim. Também o Rebbe Yehuda e também o Rabanan, na Braita, que vamos ver a seguir, concordam que se o próprio noivo dela tem uma relação com ela, mesmo que isso seja feito pelo canal não convencional, isso é o bastante para ela já não, é ser, para ela não ser mais considerada uma menina virgem, e logo a pena do pecador não vai se esquilar. Mas, explica agora o que quer dizer o Rebbe Yehuda e o Rabanan. Detalhe, como diz uma braita, diz a braita que se 10 homens pecaram e tiveram relação com uma certa mulher comprometida, porém, todos deixaram ela virgem, ou seja, eles tiveram uma relação da maneira não convencional, diz os sábios, que ela ainda é considerada uma mulher virgem, logo todos são punidos por esquilar, porque eles tiveram uma relação com uma menina que é noiva que ainda era virgem. Por isso eles têm essa pena de morte especial, que é a pena de esquilar. Rebbe Omer, Rebbe diz que não. Omer Ani, Harishon Esquilab Kulam Bechelik. Diz Rebbe que não, que o primeiro realmente ele teve relação com uma mulher virgem, mas depois do primeiro, mesmo que ele teve uma relação da maneira não convencional, ela já não é mais considerada virgem, e os outros têm pena de morte através de Henrik. De qualquer modo, toda a discussão entre eles é somente com relação a esses homens que não são o marido dela. Será que eles, o primeiro, o segundo, eles já tornam ela uma mulher não virgem ou não? Porém, o próprio noivo, o próprio marido dela, se ele tem uma relação com ela, mesmo que não é da maneira convencional, é lógico, todos concordam que ela já não é mais considerada virgem. Sendo assim, não, volta à questão, como é que você vai explicar o caso do pecador que é punido através de esquilar? Uma vez que você diz que para não invá, ele também tem que ter uma relação, impossível, então como é que vai ter uma pessoa que vai pecar e vai ter pena de esquilar? Afinal, ela nunca vai ser virgem. Amar Abraham Bar Yitzchak, responde Abraham Bar Yitzchak, Mishkachat Lá, responde o seguinte, Kegon Shekitcha Beshtar, se trata de um homem que noivou com a mulher através de um documento, de um shtar. Hoil vegomer motzi, gomer machnitz, porque o shtar é diferente. Realmente, um homem que noiva através do dinheiro, isso não é o bastante, ele também tem que ter uma relação. Somente depois do dinheiro e da relação que eles vão estar noivos. Isso que eu acharia, né? Porém, um homem que ele noiva através de um documento, assim como o documento, ele sozinho é o bastante para romper o casamento e divorciar entre eles, ele também é o bastante para criar o noivado entre eles, mesmo sem ter relação. Então, a gente explicou que a opinião de Ravaval, no nome de Rabbi Yohanan, é que aprendemos essa terceira maneira de noivar do Pasuk, que diz Beulat Baal, e ele disse que não poderíamos aprender do Pasuk, do Rebbe, que diz que Kachishal Galá, porque naquele Pasuk eu poderia achar que para noivar é preciso do dinheiro e também da relação. Por isso precisamos de um outro Pasuk que nos ensina que pode se noivar através da relação. Continua a Mara perguntando. Tudo bem, você então tem um outro Pasuk. Porém, afinal de contas, o que, que ele aprende do Pasuk, o Alá, do Pasuk do Rebbe? Responde o Rabbi Yohanan, Ahumi ba'elei, zu miknet bevia, veina ma'ivriya miknet bevia. Esse pasuk vem nos ensinar que somente uma esposa pode ser adquirida através de uma relação, e nos ensina que quando a pessoa compra uma serva, ela não pode ser adquirida através de uma relação que o homem vai ter com ela. Porque eu poderia achar, a sagrada da Hamina Tetem Kalvachomer, poderia achar, me'evamá, ma'evamá, shenikendu bekezef miknet bevia, su shenikendu bekezef enodin shenikendu bevia. Eu poderia achar que assim como a Yevamá, que tem que casar, que o marido faleceu sem ter filhos e tem que casar com o irmão do marido, que a lei é que ela não pode ser noivar, não pode se noivar através do dinheiro, eles só podem se noivar através de uma relação. Então lá o dinheiro não funciona, mas a relação funciona. Com relação à serva, que o dinheiro funciona para comprar uma serva, eu poderia achar que é óbvio que a relação também funciona e pode se adquirir uma serva através da relação. Por isso precisamos de um passivo para dizer que não. Que não pode ser adquirir uma serva através de uma relação. Fala, mas lógico que eu não acharia isso. Mas a Yevamá, ela já está noiva com um homem através da Ziká. Uma vez que o Medet falece, ela já está comprometida para o irmão que restou em vida. E por isso que lá a relação é válida. Mas um homem que compra uma serva e não tem nada entre eles, lógico que a relação não vai ser válida. Então volta à questão. Por que o Passu precisa excluir e dizer que não pode se comprar uma serva através da relação? Fala como eu poderia achar que sim é válido. Por quê? Sagrada da Kamino Ilve Katav Imacheret Ikahlo Ikisha Akatuv Lacheret Maheret Makna Bevia Afama Ivia Makna Bevia Kamashma. Eu poderia achar que já num outro Passu que a gente encontra, que a Torá comparou a serva com a esposa do homem, com relação a certas leis, eu poderia achar que assim como a esposa ela pode ser comprada através de uma relação, a serva também poderia ser comprada, e por isso que, de Rebbe Yohanan, o segundo pasuk do Rebbe, a gente aprende que a serva não pode ser adquirida através de uma relação. Até aqui a gente tratou da opinião de Rebbe Abau no nome de Rebbe Yohanan. Verebi, porém o Rebbe, como vimos, ele sim aprendeu a terceira maneira de casar com a mulher do segundo pasuk. Ele aprendeu do pasuk que diz que Kach Ishisha Uvalá, o homem que adquirir uma mulher e ter uma relação com ela, daqui ele aprendeu que a maneira de adquirir é através da relação. Sendo assim, Haisvara Menali, se ele usa o passu para essa lei, da onde ele aprende essa segunda lei que vimos, que não pode-se adquirir uma serva através de uma relação, de onde ele aprende? Responde o Rebbe, Mkem Nichtob Rahmaná, o Baal, Mai Uvala, Shwamina, Tarte. Fala o Rebbe, o passu poderia dizer que Kachisha Uvaal, o homem que adquiriu uma mulher, e ter uma relação. Porque o passu disse ter uma relação com ela, que é uma palavra sobrando, o Baalá. Aprendemos daqui que tem duas leis que o Pasuk vem nos ensinar. A primeira lei, que pode se noivar através de uma relação, e a segunda lei, que somente a mulher que é adquirida através da relação, porém não uma serva. Continua a Amará, diz sobre a opinião do Rebbe. O Lava de Amar Barahina Sveralik, que Kachisha o Baalá, Kedushin, não se lembra de Bia, Ravo Kedushin, Kedushin, Shen, não se lembra de Bia, Lovo Kedushin, Maikel Meimar. E o que que vamos fazer com o que disse o Rava, nome de Rabahina, que Rabahina aprendeu desse mesmo passuk, que Kach Shisha Ubala, quando ele adquirir e ter uma relação? Explica o Barahina que só é possível fazer o Kiddushin de maneira que vai ser possível ter uma relação. Porém, existem certos casos que a gente vai ver na continuação da nossa Maserhet, que o homem quer fazer o Kiddushin, mas é por um certo motivo ele vai estar impedido de ter uma relação com ela. Nesses casos, o Kiddushin não é válido. E aprendemos essa lei desse mesmo passuk. Como é que a gente aprende essa lei desse mesmo passuk? Responde a Gemara, em Kinder Rahmaná, ou Bala. Ainda, fala a Gemara, o passuk poderia dizer que Kachi Shisha ou Bala. Se um homem adquirir uma mulher com dinheiro, ou que ele vai adquirir através da relação, a gente poderia já aprender que é possível noivar através de uma relação. Mas o fato que o Passuco veio e disse o homem que pegar, que adquirir uma mulher e noivar com ela, e não falou ou noivar com ela, Shwamina Kulhu. Aprendemos aqui que existe mais uma lei que o Passuco veio ensinar, que é essa última lei, que tem que ser um Kiddushin de maneira que a relação vai ser possível no futuro. Verebi Haibeulat Mal Mayavilei. Tudo bem. Porém, o Rebbe, que aprendeu tudo isso do segundo Passuk, o que ele faz com o primeiro Passuk, que diz Beulat Val? Responde o Rebbe, Hai Baelei, Bal Oserta Beulat Shlokedarka, Veinacher Oserta Beulat Shlokedarka. O Rebbe aprende desse Passuk que o marido, ele, a força dele é maior do que as outras pessoas. Beulat Val, ela teve uma relação com seu marido. Aprendemos daqui que se o marido vem e tem uma relação com ela da maneira não convencional, como dissemos, então ele torna ela uma mulher que não é virgem. Já uma outra pessoa que tem uma relação dessa maneira, ela continua sendo virgem. Pergunta a Mará, o mito de Rebbe, aí se fala, como é que você pode dizer isso segundo a opinião de Rebbe? Nós vimos na Braita acima que o Rebbe não sustenta isso. Como vimos na Braita, a opinião dos sábios é que se vieram 10 homens, pecaram e tiveram uma relação com uma mulher que já estava noiva, da maneira não convencional, ela continua uma virgem e a pena de todos eles é asquilá. O Rebbe veio e disse, o primeiro que teve relação realmente ele merece a pena de esquilá, porém depois da primeira relação, ela já não é considerada virgem, e todos os outros já vão ter a pena de Henek, e não a pena de morte através da esquilá. Vemos que o Rebbe sustenta que o primeiro, que não era o noivo dela, já conseguiu tirar o nome de virgem dessa mulher, mesmo que ele era, não era o noivo dela. Volta então à questão, o que o Rebbe faz com o primeiro passuk do Rebbe Yohanan, a Amarav Zeira, Moder Rebbe Lilian Knas, de Kulo Meshamei. Fala Rebbe Zeira, não, como nós dissemos. Porém, é o seguinte, com relação à pena de morte, como vimos na Braita, a opinião de Rebbe é que o primeiro homem que teve uma relação com ela da maneira não convencional, mesmo que esse não era o marido dela, ela já não é mais uma considerada uma mulher virgem. Porém, isso só é válido com relação às penas de morte, que já não é mais virgem, e a pena de morte de quem tiver uma relação com ela vai ser uma pena diferente. Porém, se ela é uma menina solteira, e a lei diz que um homem que violenta uma menina solteira e causa que ela não é mais virgem, ele tem que pagar uma multa de 200 zuzim. Sendo assim, com relação a essa lei, O Rebbe concorda que se veio um homem que não era o marido dela e teve relação com ela da maneira não convencional, ela continua uma mulher virgem, e se um outro pecador fizer a mesma coisa, ele vai ter que pagar a multa como se fosse que ele violentou uma menina virgem. Mesmo que em relação à pena de morte, um outro homem que teve relação com ela da maneira não convencional, ela já não é mais virgem. Com relação às leis da multa, se ela é solteira, ela sim continua virgem. Pergunta agora mais na Mikatla, qual é a diferença? Por que com relação à pena de morte, a gente diz que o primeiro sim torna ela uma mulher não virgem? Shanehata, Yamarkra, diz agora que lá, com relação à pena de morte, a gente aprende do Pasuk, que diz o Meta Isha Shechachav Malevado, o Pasuk com relação à pena de morte aponta e diz que existe uma diferença entre o primeiro pecador e os outros. Aprende daqui o Rebiuda, que mesmo que geralmente com relação às leis do homem que violenta uma mulher solteira, se um outro homem estranho teve uma relação de maneira não convencional, mesmo assim ela continua uma mulher virgem, os outros pecadores devem pagar a multa. Mesmo assim, com relação à pena de morte, tem um passuque específico que nos ensina que com relação a isso, uma vez que um outro homem, mesmo que não seja o marido dela, tem uma relação com ela, ela já não é mais considerada uma mulher virgem, e a pena de morte dos outros pecadores vai ser a pena de Henik. Pergunta agora, se existe um passuk que nos ensina isso, o que os sábios que discutem com a Rebiuda vão fazer? Como é que os sábios explicam esse passuk? Explica agora, me baelei, lechdetana. Eles aprendem o passuk o seguinte: o meto gam shnehem, atnu shnehem shavim kerachat, nivele rebushaya. Diz o rebushaya numa braita que quando a gente vai, quando os dois pecam, o homem e a mulher, se os dois pecaram pela própria vontade, os dois vão ter pena de morte. Diz o Rabi Shaya que a gente só aplica a pena para o homem caso a mulher também vai ser punida. Porém, se a mulher é menor de idade e ela pecou por própria vontade, então ela, com relação a ela, a gente não vai poder aplicar a pena de morte porque ela é menor de idade. Nesse caso, isso vai ter influência com relação à pena de morte do homem, uma vez que os dois devem ter a mesma pena. Rabi Yonatan Omer, o meta é Ishishar Chachavimah Alevador. Rabi Yonatan aprende do nosso Pasuk que o homem vai ter uma pena, mesmo que a mulher não vai ter essa pena. Então os sábios dizem que isso que a gente aprende desse Pasuk é a opinião de Rabi Yonatan. Rabi Yochanan Haisvara Menalei. E o Rabi Yochanan, que é a primeira opinião que vimos, que ele aprendeu tudo do primeiro Pasuk. Sendo assim, como é que ele aprende essa segunda lei desse Pasuk, que somente o noivo que teve relação com ela da maneira não convencional, ela não é mais virgem? O Pasuk poderia dizer Beulat Ish, ela teve relação com um homem. Porque o Pasuk vem e diz que ela teve relação com seu marido, isso é considerado uma palavra a mais. Diz Rabi Yochanan que podemos aprender duas leis do Pasuk. A primeira lei, o que disse Rabi Yochanan, que pode se noivar através da relação. E uma segunda lei, como disse Agumará, a gente aprende daqui, que se um homem tem uma relação da maneira não convencional, se ele é o noivo dela, então ela já não é mais uma mulher virgem. Mas uma outra pessoa, ela continua uma mulher virgem, e a pena de morte para quem for pecar com uma mulher dessa vai ser a pena de Henik. Kol tuv, até a próxima.